Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu, na tarde de hoje, eu vou tratar de um assunto que reputo da maior relevância para o desenvolvimento desse país, que na verdade a gente tem pago um preço muito caro, principalmente aqueles que vivem do agronegócio nacional. Senhor presidente, somos reconhecidos hoje pelo mundo e particularmente pelo Fundo Monetário Internacional como a sexta maior economia do mundo, superando a Grã-Bretanha e atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. No entanto, devemos reconhecer que existem inúmeras restrições ao desenvolvimento brasileiro. Uma delas é a precariedade da nossa infraestrutura, como energia, comunicações e transportes, que se encontram muito abaixo do aceitável. Em termos de transporte, centro da minha atenção neste pronunciamento, houve, a partir da década de 60, opção preferencial pelas rodovias, em detrimento de ferrovias e hidrovias. A despeito de algumas mudanças nesse quadro, é inegável que o transporte brasileiro depende fundamentalmente de rodovias. Segundo a Confederação Nacional de Transporte, 61,1% das cargas e 96% dos passageiros são transportados por rodovias, segundo o relatório pesquisa Confederação Nacional do Transporte de Rodovias, 2011. As rodovias são o principal meio transportador da riqueza do país. Pode-se dizer que quase a totalidade dos produtos consumidos no nosso país passa, em algum momento, pelas rodovias brasileiras. Infelizmente, o foco do transporte rodoviário não foi acompanhado pela construção e manutenção adequada das estradas. Se isso poderia ser menos sentido durante a chamada década perdida de 1980. Agora que o Brasil voltou a ser percebido como ator relevante no cenário internacional, parece cristalina a necessidade de grandes investimentos em nossas estradas. Somos referência em termos mundiais, mas se não queremos que isso seja algo efêmero, é preciso investir de modo consistente e continuado em nossas rodovias. Lamentavelmente, estamos ainda muito aquém do mínimo necessário, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Em relatório recente, de 2011, falta ao Brasil adequada infraestrutura de transporte. Segundo o informe, o país investiu apenas 0,23% do PIB no setor. Os outros países do BRIC, Rússia, Índia, China, investem entre 7% a 10% do PIB no mesmo setor, no mesmo sistema rodoviário. Em outras palavras, investimos muito menos do que os outros países emergentes na economia mundial. Recorrendo novamente ao relatório da CNT, ali podemos ler que, abre aspas, ao se comparar a malha brasileira com outros países de grandes dimensões, em desenvolvimento ou desenvolvidos, como China, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia, Argentina e México, percebe-se a sua escassez. A densidade da malha rodoviária do Brasil, medida pelo número de quilômetros de infraestrutura existente dividido pela área do país, foi a segunda menor entre os países avaliados, 42,2 42,2 vezes menor que o da Índia, ganhando apenas da Argentina por uma diferença irrisória. Em outras palavras, senhor presidente, além de ruins, são mal cuidadas. A nossa malha é pequena e inferior ao necessário para o país, segundo a avaliação da Agência Nacional de Transporte Terrestre. A precariedade é assustadora, segundo Bernardo Figueiredo, diretor da agência. Em declaração ao jornal Globo, o país está diante da possibilidade de um apagão logístico, mas a logística não pode ser vista só pela lógica de obra, e sim pelo desempenho do transporte. Não se resolve o problema logístico transigindo com a boa forma de fazer. Chegamos ao limite da gambiarra. O relatório da Confederação Nacional do Transporte, já citado, traz um retrato em que podemos confirmar a gravidade da situação, uma gambiarra que não dá mais conta do recado. Vejam alguns números da pesquisa. Em relação ao pavimento, 48% da extensão pesquisada apresenta algum tipo de problema. Em relação à sinalização, 57% da extensão pesquisada apresenta algum tipo de problema. 14% possui placas total ou parcialmente coberta pelo mato. 33% das rodovias pesquisadas possui placas desgastadas ou totalmente ilegíveis. 28% não possui placas de limite de velocidade. E 35% não possui placa de indicação. O que significa isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? Significa exatamente a precariedade do transporte rodoviário através da nossa malha viária. Significa, sem dúvida nenhuma, o grande número de acidentes com carros pesados e também o grande número de mortes nas estradas, porque realmente nós não temos aquilo que é fundamental para orientar o condutor da carga ou o condutor de pessoas, que é a sinalização na horizontal e muito menos na vertical. Daí, senhor presidente, a necessidade de uma reanálise, de uma reengenharia no sistema rodoviário brasileiro, porque, infelizmente, um país com a extensão do nosso, com a ferrovia que nós tínhamos, com a capacidade de navegação dos rios brasileiros, em 1960, para atender exatamente as exigências das montadoras que vieram para este país, o Brasil fez a opção pelo sistema rodoviário. Daí, senhor presidente, a nossa preocupação no que diz respeito às estradas brasileiras em diversos estados com especialidade, as mais precárias, as mais ruins, as intransitáveis, as imprestáveis, elas estão localizadas nas regiões mais pobres do país, ou seja, do norte e nordeste brasileiro. Em relação à chamada geometria de pista, 42% da extensão pesquisada não possui acostamento. Vejam, os senhores senadores, o perigo. Não tem acostamento em 42% da extensão pesquisada. Milhares e milhares de quilômetros não tem o acostamento para, numa quebradeira de carro ou um acidente, os acidentes se sucedem naquela mesma via. E em relação ao acostamento, pontos críticos, ou seja, aqueles que representam risco considerável ou potencial para o usuário das rodovias, comprometendo as condições de segurança no tráfego de veículos, tais como buracos grandes, erosão na pista, pontes caídas e quedas de barreira. Houve uma piora no quadro, passando de 109 ocorrências em 2010 para 219 em 2011. É de se destacar também que as estradas concedidas à iniciativa privada estão em melhor estado do que aquelas sob gestão pública. Estradas concessionadas têm um índice de 87% de ótimo e bom, enquanto para as administradas diretamente pelo poder público, o índice é de apenas 34%. Também é preciso observar a enorme discrepância das rodovias em termos regionais. Das 20 melhores rodovias, apenas uma está no estado de São Paulo. A primeira fora das regiões sul ou sudeste a surgir no ranking é Fortaleza Natal, apenas em 24º lugar. Entre as 50 melhores, apenas 8 estão no Nordeste e nenhuma na região Norte. Senhor presidente, eu volto agora para o meu estado. O meu estado é o estado de Alagoas. A situação é crítica. Apenas 40,2% são consideradas como ótimas ou boas, enquanto o restante de 59,8% são regulares ou ruins. Um quarto da superfície do pavimento está desgastada, enquanto quinta parte tem trincas ou afundamento. Ainda 27% das pinturas das faixas desgastadas ou inexistentes. Além disso, 62% da sinalização estão em estado regular, ruim ou péssimo. O resultado é o infame custo Brasil, isto é, a diminuição da competitividade, quando comparada ao restante do mundo. É um sobrepreço que os produtores brasileiros pagam em razão da ineficiência das estradas, das nossas rodovias. É o caso do transporte da soja. É emblemático. O Brasil é 3,7 vezes mais caro que a Argentina e 4,3 vezes mais caro que os Estados Unidos. O mesmo se repete em termos de outras mercadorias. Se observar que boa parte do dinamismo econômico brasileiro hoje vem da agricultura, pecuária e mineração, e depende de vias em bom estado, podemos chegar à conclusão de que há um encarecimento do produto brasileiro, com a consequente redução dos lucros destinados aos produtores. Além disso, senhor presidente, é importante observar que o padrão de qualidade das estradas é pior nos estados mais pobres, caso das regiões Norte e Nordeste, se atentarmos para o fato de que boas estradas são fundamentais para o turismo. Podemos concluir que o Nordeste enfrenta sérios problemas por não oferecer uma malha viária confiável às pessoas que visitam a região. É verdade que os governos da presidente Dilma e do presidente Lula fizeram muito pelo desenvolvimento nacional. No entanto, creio que é preciso um passo a mais, com foco dirigido para as rodovias. Já vi, senhor presidente, que na duplicação da BR-101, eu vou falar agora no que diz respeito ao meu estado, depois da crise no Ministério dos Transportes, senador Jucá, Vossa Excelência, que está incluso na região onde, na verdade, as estradas são de péssima qualidade. A região Norte é a mais sofrida nesse particular. Por bem, a duplicação da BR-101, repito, depois da crise do Ministério dos Transportes, praticamente está parado o serviço lá no meu estado, onde os canteiros de obra estão totalmente desabitados e a gente não sabe quando é que ele retorna a ter a mesma efervescência do começo das obras. Por isso, senhor presidente, é preciso que tenhamos a responsabilidade e o compromisso nesta casa de também tocarmos nesse assunto, que é um assunto de desenvolvimento. Como é que se pode chegar à sexta economia do mundo e que, na verdade, aquilo que é o vetor de transporte, de escoamento da produção brasileira não tem absolutamente as mesmas condições para que as coisas possam ter competitividade? Porque quem perde com isso é aquele que passa de sol a sol no campo produzindo e na hora da colheita do seu produto ele perde praticamente 80% do valor agregado, porque ele terá que pagar um custo muito mais caro para ser transportada a sua mercadoria. Senhor presidente, é lamentável, mas é o modelo brasileiro. É o modelo brasileiro para a implantação, na época, em 1960, das montadoras de veículos, que fizeram a exigência do governo do senhor Juscelino Kubitschek. Nós vamos para o Brasil, desde quando as opções vocês acabem com os trilhos de ferro que tem espalhado pelo Brasil afora. E em 1964, o governo da Revolução baixou um decreto com a canetada de 2 minutos. Ele neutralizou, não acabou com todo o sistema ferroviário brasileiro. Milhares e milhares de quilômetros de trilhos estão espalhados por este Brasil, totalmente abandonado, a ferrugem comendo, e o mato, matagal e etc. Eu digo isso, senhor presidente, porque confio no transporte ferroviário, que é mais barato, no transporte de passageiro e de carga. Infelizmente, nós não temos essa oportunidade de reativar toda a malha ferroviária que foi abandonada no meu país, lamentavelmente. É verdade, senhor presidente, que o governo... Aliás, vivemos em grande precariedade, com enormes custos em termos de econômicos e da vida e de vidas humanas. Insisto que, se o Brasil deseja continuar a se desenvolver, é preciso atenção redobrada em relação às rodovias. Precisamos de investimentos públicos ou privados que deem ao Brasil as estradas de qualidade que o país merece e que o país precisa para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo, para continuar sendo a 6ª economia do mundo e amanhã chegar à 5ª, à 4ª e quem sabe, porque o nosso potencial é absolutamente inigualável com qualquer país do mundo. Apenas nós precisamos mais fazer investimento para que as coisas possam acontecer. Por isso, senhor presidente, acho que isso deve ser um tema que deverá ser levado ao governo através das ações do Senado Federal ou do Congresso Nacional, que é muito responsável pelas ações que deverão ser adotadas para minimizar determinadas dificuldades que nós temos atravessado no país desenvolvido. Muito obrigado, senhor presidente.